Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chukovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Estamos aqui hoje, mais uma vez, tentando gravar um podcast, né, com essa tarefa que é muito complicada quando você é um suburbano com acesso à tecnologia e internet depauperada pelo Estado, em condições pífias de comunicação internética e informática, mas estamos aqui na presença do senhor Rogério Lobo e o senhor Diogo Gomes, responsáveis pela publicação em solo brasileiro de O Apocalipse Mais Feliz da Terra, obra do senhor Grey, um PBTAzinho que faz uma sátira do seu Walt Disney. E para falar dessa obra aqui, a gente vai começar conversando aqui com os dois e saber todo esse processo da trazida dessa obra para o solo brasileiro, né? Você que acompanha o AcioCast, você já está inteirado nos processos da Honey Money, né? Desde o nosso último episódio, né? O Lobo já deu entregou já para a gente já até as prévias dos lançamentos da Honey Money para até 2037, né? Todos os lançamentos que poderiam vir. Então, senhoras e senhores, vamos primeiro os mais velhos, né? Rogério Lobo, por favor, dê boa noite para os nossos telespectadores.
Pô, logo eu sou mais velho, mano. Boa noite, gente.
Não sei, eu tô só zoando. Mais velho, na verdade, sou eu aqui, eu tô com 42 anos já. Fio branco no bigode, tive que apagar o bigode, porque não tava dando.
Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais.
Diga lá, Rogério.
Boa noite, gente, boa. Suave.
E também a gente tá aqui com o Gomes, né, que é o tradutor, né, da obra em si. Diga lá, Gomes.
Fala aí, pessoal, boa noite, suave.
Então, vamos primeiro falar com o Lobo. Lobo, como é que você soube desse RPG? E conta pra gente como que foi a negociação, né, aquela coisa toda, aqueles trâmites que o consumidor do RPG Nacional tá por fora. Fala pra gente aí como é que foi.
Bom, foi mais ou menos que nem quase todos os títulos da Rugin, né, mano? Eu gostei da capa.
Então, aquele livro popular, não julgue o livro pela capa, não serve para a sua pessoa.
Não. Eu tava olhando o drive-thru e tava todo mundo me enchendo o saco, que foi na época que a gente começou a trazer, eu acho que os Azirkala. E o pessoal começou, Lobo, traz isso, traz aquilo, traz não sei o que e tal. Aí teve alguém que virou, não lembro quem foi. Falou, mano, tá precisando de um PBTA, mano. Você precisa ter um PBTA só seu. Aí eu, boa, o que, que é PBTA?
A pergunta que todo homem de 40 anos que joga RPG faz.
Falei, o que, que é PBTA? Fui atrás pra ver o que, que era PBTA e tal. Ah, beleza. Vários títulos já estavam com outras editoras e eu comecei a olhar o drive-thru RPG, até a hora que eu achei o Repest. Eu falei, nossa, gostei da capa. Fui, pá, tal, mandei um e-mail pro cara. Demorou acho que 3 meses, mano, pra fechar negócio. Demorou 3 anos pra ser traduzido o livro.
Mas não por mim, não por mim.
Não pelo dia.
Não por mim. É aquele processo que você contou no outro episódio de intempéries do processo produtivo para a produção de obra RPGística em solo nacional. Então, eu vou chamar de OAMFDT para ficar mais fácil. Ele, pelo que você falou, você tomou um prejuízo de 70 conto nesse livro, né, para a produção desse livro. Mas está aí, em pré-venda.
Não ele. Vamos dizer assim, eu não cheguei a tomar um prejuízo. Eu tomei um baque violento por causa da equipe anterior, entendeu? Que aconteceu o quê? A gente teve um problema com a equipe e não me enviaram os arquivos. Eu abri a pré-venda e falei, ó, eu preciso dos arquivos para mandar para a gráfica. Cadê? Olhava o drive e só tava o digital. Eu falei, mano, não vou ficar mexendo em PDF se o acordo era subir o arquivo pronto para ir para a gráfica. Nunca mandaram. Mano, eu me irritei, mas eu me irritei num nível foda que eu entrei no site da Rogue, excluí tudo que tinha do Repest. Tudo que aquela equipe fez. E nisso o Diogo já tava na Rogue, que ele tinha traduzido o Sacrifice. Aí eu falei pra ele, toma, mano, faz isso aqui pra mim abrir a pré-venda de novo. Porque na hora que todo mundo viu que sumiu o Repest, quem tinha comprado na pré-venda anterior, mano, surtou, né, velho? Surtou, falou, porra, o que tá acontecendo?
A pré-venda anterior foi em fevereiro de 2021?
Não, foi esse ano.
Foi esse ano mesmo.
Foi esse ano.
É, foi só o preâmbulo do problema em si, né?
Os 70 conto ainda tô tomando de preju é nos Azirkala, no Sigmata, no Little Fears. É nesses três. Que o problema é, os Azirkala são 5 livros. Então já quebra as pernas aí. Bom que é um só colorido, mas são 4 preto e branco. O Sigmata são 2 livros, um com quase 400 páginas colorido e o outro com quase 200 colorido. Tomara a tarraqueta. O Little Fears são 5 livros, um box, miniatura, dado, escudo.
Que pariu.
E são 5 livros colorido. Todos A4. Sigmata e Zazirkala são A5. Ele é A4. Então...
Para você que está assistindo a gente, quando a gente está falando de A5, de A4, quando a gente sai do A5, né, um formato que convencionou-se ser mais comum aqui, depois do advento dos financiamentos coletivos, da produção independente de RPG, que é um formato que é metade do A4. Então, quando a gente fala de ir do A5 para o A4, a gente está falando de o dobro do custo. Entendeu? Só para você, ouvinte, ter uma noção.
Né? Aí você dobra de novo se o livro é colorido. Não esqueça disso. Se
na
livro
verdade, é colorido... a potência é de 4, né?
Você vai quadruplicar o valor do livro.
O põe atrás e põe gostoso. Tem a IPG, né? Tem a progressão aritmética. No caso, quando a gente fala de gráfica, a progressão é geométrica. É o dobro do dobro do dobro do dobro do dobro.
Mas que nem o rap, se eu não me engano, ele é todo preto. Não vou falar que se eu não me engano. Ele é todo preto e branco. Eu só não lembro se ele é assim. Ele é A5, né, Gil?
É A5.
Ele é A5. Ele é A5. É diferente que nem do Katana High e do Ryutama, que são 2 livros A4, todo colorido, todo cheio de fuleiragem. A gente só toma na tarraqueta, filho. A gente só toma na tarraqueta.
Mas já que você falou, eu gostei da capa, eu vou ser obrigado aqui a mostrar a capa, né, do alvo da conversa. Vou mostrar aqui pro pessoal a capinha do The Happiest Apocalypse on Earth.
Tu tá de brinquedo aí de mim, cara?
Tá bom, a minha pronúncia, Gomes.
Perfeito.
Sai Gonçalense. Ó, a capinha aqui. Vou perguntar, porque é minha obrigação na qualidade de velho cri-cri. Tava no contrato ter que manter o título em inglês?
Nenhum contrato da Rugen tem que manter a capa em inglês. O problema é, não existe arquivo de capa.
Tá, então você teria que contratar um capista que manjasse dos paranauê. Você teria que ter mais um e-mail para você pegar essas fontes, para trabalhar em cima, para poder, né, traduzir, porque você que está ouvindo a gente... Quando a gente pensa em, podia fazer o título em português. Eu sou um dos que fala muito disso.
Fala muito! Fala muito! Fala muito!
Você tem que ter uma conversa com a editora no sentido disso ser viável. Ou seja, qual é a fonte que ela foi usada, se ela foi uma fonte que foi editada para tal, se ela usou uma fonte integrada com outra. Uma coisa é você ser um autor brasileiro, como, por exemplo, Picolaro, que fez o Into the Madness, né, que usa 2 fontes que você consegue no da fonte, tranquilo, e você poderia botar na loucura, né, foi só uma escolha editorial dele por optar por essa nomenclatura do título da obra dele em língua imperialista. Então, o Gomes gosta. Aí O lance é o seguinte, quando você já tem um procedimento de estresse, de retorno de e-mail, né? Você manda o e-mail e fica. E você tem tempo, né? E você quer fazer. Eu estava comentando agora há pouco um procedimento dessa ordem num biscate que eu estou fazendo. E sim, você fora do Rio de Janeiro, biscate não é nada disso que você está pensando.
Indecente! Só pensa naquilo.
Às vezes você tá biscate.
Não, porque eu não tenho nem corpo mais para fazer esse biscate que vocês estão pensando. Eu já fui flor de laranjeira, hoje eu sou tiririca do Brejo. Então, eu não consigo nem um match no Tinder, cara. Porra, que está um emprego nessa área. O lobo se amarra. Quebrei o lobo. Então, você já tem o estresse natural de, ah, pô, manda o arquivo, manda isso, manda aquilo. Aí você vai criar mais um problema para você, que é falar, não, eu quero lançar esta porra em português. E aí você tem que ter um processo de capista também, o cara tem que manjar dos paranauê, tem que acertar. Aí essa alteração, ela tem que ir para aprovação. Não é, por exemplo, igual o DSA lá alemão, né? Que os caras tá cagando, fornece tudo de boa, né? Tá cagando para título na língua original e tal. Como saiu em 2003 nos Estados Unidos, saiu em inglês o título da obra. Acho que foi a terceira edição que saiu, a primeira edição estadunidense, na verdade, a terceira edição alemã do Das Schwarze Auge, né? O olho preto. Aí vai a galera da Retropunk e o pessoal fica falando que eu tenho implicância com a Retropunk, os caras vão e botam o título
Dark Eye. Do Dark Eye.
Meu Dark Eye tá de sacanagem.
Fala português, seu alienígena filho da puta.
É foda que, tipo assim, se você for pra manter um estrangeirismo, pelo menos você mantenha o original, né, porra? Se for pra manter...
Já pensou a capa? Da Schwarze Auge.
Do caralho.
Eu nem sei se fala assim essa porra. Né, porra? Aí é só colonialismo mesmo, entendeu? É nessas paradas que a gente vê. Agora, quando a gente pega a obra direto da língua para que ela foi cunhada, entende-se, ainda mais quando a gente está falando de impressão numa editora independente, a gente reduzir o custo e manter o título original da obra. Que também não é lá essas dificuldades todas a gente pronunciar The Happiest Apocalypse.
Nos bastidores, a gente chama só de Happiest. Happiest que fica bem mais fácil. Mas tem uma questão também, assim, tem toda uma hoje em dia, até dos gringos, né, uma questão de mudar isso. Por exemplo, você vê que não se chama mais o Superman de Super-Homem. Não chama mais. Isso aí foi uma escolha editorial lá da DC, da Warner, e eles mudaram. Eu até descobri recentemente que só tem dois lugares no mundo que não chamam o Homem-Aranha de Homem-Aranha, que é no Brasil e... sei lá, China, não sei. O resto virou em qualquer lugar. É Spider-Man. Tipo, em espanhol é Spider-Man, em alemão é Spider-Man, na França é Spider-Man. É uma coisa deles. Então, é complicado, né?
Mas isso foi um movimento depois da virada do milênio. Tipo, eu tenho um estúdio de cinema, né? Aí eu comprei o direito daquela obra e vou fazer um filme. Aí, distribui, né? Terceirizada, a TriStar vem aqui na América Latina, a outra lá no Japão faz... Não, aí começou o conglomerado, né? Compra estúdio, a Sony, Warner, foi, né, aquela naturalidade do capitalismo, que é o oligopólio. Então, quando você começa a ter oligopólio de propriedade intelectual para produção industrial em massa, então o que os caras fazem? Vamos uniformizar. Uhum. Então, Guerra nas Estrelas virou... Star Wars, Jornada nas Estrelas virou Star Trek, e por aí vai, Super-Homem virou Superman, o Batman continuou Batman.
É. Né? A gente sempre teve isso, por exemplo, D&D sempre foi D&D aqui no Brasil, né? Nunca teve...
Sim, nunca foi Caverna do Dragão.
É, só no desenho, porque não tinha um jogo antes aqui, né?
Mas é exatamente isso. Então, por exemplo, eu brinco, tem um quadro que eu faço, é bem sazonal, que é o Mundos Infinitos, JIP Brasil. Mundos Infinitos é um macro verso do GURPS, que ele junta vários cenários de GURPS num único cenário extradimensional unificado. Né? Então, aí você pode ter milhões de mundos, tipo Lenin 1, que só os Estados Unidos que é capitalista, o resto do mundo todo é socialista. Entendeu? Então, várias coisas assim. Então, pô, eu peguei e criei essa coisa. E o que que eu faço? Eu pego as capas e faço a mudança do logo das capas. Então, eu lanço caixa da... como se outras empresas tivessem publicado no Brasil. Então, JIP Brasil, né? Jogo de Interpretação de Papel Brasil... O que aconteceria se todas as empresas, outras empresas publicassem jogos e traduzissem, né? Então você tem Caverna do Dragão da Estrela, em vez da Grow, né? Você tem Antreiro, em vez de Dungeonir, você tem Caverna do Dragão, segunda edição, pela Record, em vez da Abril. Essas paradas. Então eu brinco, faço brincadeira com essa coisa, mas nesse processo que a gente vê a dificuldade que é você manter uma fonte, você manter um logo, você manter N coisas que mantém a identidade da logomarca e fazendo a localização. É um trabalho muito maior e que não é um trabalho que possa ser feito calcando na realidade, na materialidade histórico-dialética, né? Na realidade da produção independente JIPística, não dá para o independente se dar o luxo de fazer essas graças. Então, eu vou falar um pouquinho.
Quer ver um caso que aconteceu disso? No próprio Zazircala. Dentro do livro, o autor lhe usa uma fonte e essa fonte não tem acentuação, não tem cedilha, tem nada. Eu tive que pegar a fonte, entrar num site que edita a fonte e eu tive que ir lá criar letra por letra. Eu fui fazendo.
Agora eu pergunto para você, como é que um cara independente vai contratar um cara para fazer isso? Eu não sei nem o nome do profissional que faz.
Não, designer, então quem quiser contratar é designer, designer de faz, designer gráfico. Eu sou designer e design. Mas não é barato, mas não é barato, né, cara? Não
pois é um bagulho barato.
E por uma coisa que é tudo isso, e o que é foda, e o que é muito foda, o que acontece? O RPG é um hobby caro. Barateou muito. A gente tem mais ou menos a mesma idade aqui, a gente é mais ou menos da mesma geração. Pô, na época áurea.
Mais ou menos?
Eu tenho 40, pô.
Tu tem 40? Lobo tá com 30 e quanto?
37.
37. Então, o Titio tá ganhando aqui 42.
Então, lascadinha. Então, a gente lembra daquela época que começou o boom do RPG com aquele a caixinha vermelha do D&D e tal. Cara, RPG era quase um salário mínimo. Um livro de RPG. Fora da gente que era do interior, eu sou do interior do Rio, né? Bem pro alto, lá quase perto do Espírito Santo. Pô, além de tudo, você tinha que pagar correio.
Tá não peruana? Tinha.
Não, é Campos.
Ah, Campos dos Goytacazes.
É.
Terra um pouquinho de... antes de Itaperuna. 6 horas.
Isso. A terra de Antony Garotinho.
Não, brother.
Um clássico.
Puta que pariu, tanta gente clássico. Boa daí pra puxar, tu vai puxar isso.
Um clássico. Aí, cara, e não tinha essa coisa assim de você pagar Mercado Livre. Era correio, e os caras tiravam um órgão seu. Então, assim, beleza. RPG sempre foi um hobby caro. Tudo que a gente faz é passado pro consumidor. Qualquer um real que é gasto a mais no livro, alguém tem que tirar do bolo, alguém vai ter que pagar, cara. Então são umas coisas assim que parece fácil, parece muito fácil. Ah, pô, paga R$300 para um cara fazer uma fonte, pô, mas quem vai pagar depois? Quem paga depois?
É igual aquela canção, né? Referência de velho. Então, aqui eu vou ler a sinopse no sítio da Hug, assim que eu aumentar a letra, porque eu sou velho, desculpa. O The Happiest, É ambientado em um parque temático fictício chamado Mouse Park. Sua mistura especial de sátira e horror leva a narrativa colaborativa ao limite, onde os jogadores podem assumir o papel de convidados ou funcionários em um parque temático que mal disfarça um terrível horror à espreita. Horror que o Mouse Park traz depende de você. A verdade do grande rato que está abaixo, as antigas ordens místicas que o protegem, os sacrifícios que hoje estão no parque, que os estão no parque devem suportar, e as feras dos pesadelos que surgem de suas profundezas, tudo isso é para você descobrir. Você pode escolher proteger os inocentes do mal de Mouse Park ou pode querer perpetuá-los. Seja qual for o seu curso, você está ali agora. Abaixe a cabeça e observe o seu passo. Um RPG de mesa para 2 a 5 jogadores. Powered by The Apocalypse. O livro impresso será enviado em janeiro, né? Conforme diz o sítio da pré-venda. Só para você, ouvinte, entender, como a gente já falou aqui, Powered by Apocalypse é igual você que tem mais de 40, que não entendeu. O Apocalypse World é um RPG que foi criado há pouco tempo, né? E ele tem uma peculiaridade nas regras, e ele facilitou a disponibilização desse uso de regras para outras empresas, assim como lá na década de 90, a gente teve aqui no mercado brasileiro o Toon, que era um RPG que você interpretava um personagem de desenho à la Tex Avery, só os velhos entendem a referência. Referência de velho.
Essa é, então, Tex Avery, você puxou a corda aí, mano.
Mas é. Então, o Toon, você era um desenho animado e o livro era Powered by GURPS. Então, ele era movido às regras de GURPS. Do mesmo modo, o The Happiest, ele é movido pelas regras do Apocalypse World. Então,
é sensacional essa tradução, só cortando, mas eu acho sensacional esse trocadilho, né? Porque ele remete muito às regras de como funciona um PBTA. PBTA é um jogo caótico, totalmente caótico, né? Que você não cria a sessão de começo, meio e fim, né? Pra quem não conhece, quem não tá habituado. Você faz uma premissa e você rola o dado. Os dados, ele tem uma mecânica que chama de bola de neve, que a parada vai assim, vai aumentando. O caos, ele é. Porque mesmo que você passe no teste, sempre tem uma consequência negativa. E essa consequência negativa, você tem que resolver. E aí você rola o dado, dá outra merda, aí você resolve, dá outra merda, e o jogo em si, ele é movido pelo apocalipse. Isso é sensacional. Eu sou muito fã do PBTA, então é complicado para mim não pagar de chat.
Não confunda, ouvinte, com a revelação de João, tá? É só o apocalipse para remeter o caos relatado pela revelação de João. Né?
É isso aí, no, todo mundo muito doido, no fim do mundo.
E no ano que foi lançado, se não me engano, o Apocalypse World ganhou o prêmio, né, de melhor jogo, Caramba 4, Revelação, Estandarte de Ouro, ganhou a porra toda.
Kikito ganhou o Kikito
também, ganhou o Jabuti, ganhou a porra toda. É, platinou as premiação toda.
Obrigada! Vocês me amam! Me amam de verdade!
Né, pela genialidade, né, da coisa que nele a gente vê. Eu queria que você falasse, além desse processo que o Lobo falou da feitoria, eu queria você, Gomes, na qualidade de profissional de tradução, que você falasse como é que foi a experiência da tradução da obra.
Pô, foi muito legal. Assim, eu sou muito fã do que eu faço, assim. Tipo, porque é justamente para você entrar numa tradução. Você mergulha naquele mundo ali que você tá, porque você tem que beber daquelas referências. Tipo assim, é um jogo de parque temático. O Brasil não é um lugar conhecido por parque temático. A não ser o Beto Carreiro.
Alto lá.
Não. Pegar é, por exemplo, porra. Que é um lugar que eu nunca fui na minha vida, né? É, então, tipo assim, a gente daqui do Brasil, a gente tá acostumado aqueles parques bem clássicos de itinerantes, de pessoas.
Roubo de Vitória de Santo Antão. A vida é um mistério para o homem e o homem é um milagre de Deus. Mas no espetáculo que eu apresento agora, vocês verão este milagre e conhecerão este mistério. Monga, a mulher gorila, capturada no coração da África. A partir de hoje à noite, no Tivoli Park.
É, tipo os irmãos, não sei o que, é sempre um nome russo, né? Os irmãos Chorovsky, sempre uns parques muito doidos, assim.
Espanhol, tem muito espanhol.
Então, trazer essas referências sem mudar demais o que o livro propõe, porque a proposta é essa. Né? É muito isso, assim, eu tava até conversando isso com um Lobo recente, que tem muita coisa, assim, que... E é uma questão de estilo, né? Eu não curto muito essa coisa da localização extrema, a não ser quando é um material para criança, que todo mundo vai lembrar aqui daquele clássico episódio do Chaves, que ele vai para o Guarujá.
Na qualidade fluminense, eu achei aquela troca uma idiotice, porque eu naquela época eu já sabia que o negócio era mexicano e sabia que Acapulco era uma cidade turística de lá. E vi o episódio original. Essa mudança para mim foi uma merda foda por dois motivos. Primeiro, que já tinha o episódio original. E segundo, eu sou fluminense, foda-se Guarujá, entendeu?
Eu nem sei, eu sei onde fica, assim, entre no mapa, né? Eu sei onde fica Acapulco, mas não faço ideia onde fica Guarujá, bicho. Não faço a mínima ideia onde fica Guarujá. Eu sei que é em São Paulo, eu acho que é em São Paulo. Assim, pra criança a gente até entende que a criança não tem essa referência. Muitas crianças novas não sabem, a menor ideia onde fica o México, onde fica o whatever. Agora o adulto. Isso até é um exercício para você expandir um pouco ali seus horizontes e tal. E, ao mesmo tempo, também não pode ser uma coisa muito, muito preciosista ao ponto da pessoa ali, tipo assim, só a pessoa que... É tipo assim, aquele termo técnico, o guardrail. Não, vou manter porque não tem nada parecido no idioma português. Só quem já viu um guardrail vai saber o que é um guardrail. Não, pô, foda-se. Corrimão. É isso aí. Não, saca, tipo, não é um bagulho que você vai falar assim, meu Deus, isso vai estragou a obra. Então é uma dança, tipo, entre o que é uma referência maneira de se manter, o que é uma referência que você pode fazer alguma coisa similar, ou o negócio, não, esquece que a piada vai se perder completamente. Principalmente por ser um RPG que tem humor, ele é um. Você pode puxar o rapper pra um terrir, né? Aquela coisa bem gore engraçada. Então é muito delicado. É isso aí. Então foi uma experiência muito, muito massa, cara. Foi uma experiência muito massa.
Outra curiosidade, já que estamos com, né? Eu na qualidade de tradutor amador, né? Tenho minhas retraduções de GURPS aí rodando na internet. Eu queria que você falasse uma peculiaridade. Para o RPGista aí, né, que vai fazer o Enem. Qual é a escolha universitária que ele tem que fazer? É letras? Ele tem que fazer letras para ser um tradutor?
Normalmente você faz letras em inglês e português, né? Eu faço bacharelado de inglês e português. Mas, assim, ainda é um mercado que não tem uma... Como posso dizer? Uma regra muito, muito fechada, não. Por exemplo, para você ser tradutor, se você tem uma formação, por exemplo, formado em direito, formado em qualquer coisa, você tem que ter alguns anos de experiência, já conta. Tipo assim, você é formado e tem uns 3 anos de experiência na área, tipo, traduziu amadoramente, você já pode ser contratado por uma empresa maior para trabalhar com legenda.
Já pode contribuir com o Sintra, né? O Sindicato dos Tradutores.
É, isso aí.
Já pode reivindicar seus direitos de piso salarial por lauda, né? Aquela coisa toda bonita.
Justamente. Você tendo uma formação, se você, são 3 categorias. Ou você é formado na área, que é letras, ou você tem uma formação e tem alguns anos de experiência, ou você tem o dobro de experiência, mas não tem formação nenhuma. Eu posso estar enganado nessa última informação, mas as duas primeiras eu tenho certeza que eu tô falando.
Show. Então, a gente entra na peculiaridade agora da obra em si, né? O que de repente The Happiest traz de diferente no que o pessoal que consome PBTA normalmente, qual é o chamariz, além dessa temática que por si só já chama atenção até pela capa, conforme o Lobo relatou pra gente já no início do programa.
Sim, uma coisa que eu acho bem interessante ali do Happiest é a possibilidade com um grupo maior. Se você estiver jogando com um grupo maior, você poder fazer um grupo misto. Porque assim, você tem... Pra quem tá acostumado com PBTA, pra quem não está, desculpa, você tem tipo classes, né? E cada classe tem... E o jogo você tem um negócio chamado movimento. Que assim, você tem uma ação que vai acontecer, aí sua reação, você joga esse movimento e acontece um bagulho. É tipo isso assim. E no Happiest, você tem as classes que são dos visitantes, que normalmente são as pessoas que... É o terror clássico. Você chega num lugar, deu merda e você tem que sair. E os funcionários. Que aí você, na verdade, você é o perpetuador do terror. Você, por exemplo, alguém morreu, você é o cara que vai pegar a vassourinha e vai esconder o cadáver. Você, por exemplo, porque no Happiest, o grande rato, né? Ele é realmente uma entidade meio cutuliana lá. Ele é um ser meio onipresente que tá ali embaixo do parque. Ele é o parque em si, né? E ele é meio um deus. Ele é um deus barra demônio. Então, tipo assim, tem uma mecânica no jogo. Se tiver muito ruim bagulho, assim, você pode orar pro grande rato e ele te dá uma benesse dele. Porém, tem limite. Ele, você não pode ficar purriando demais ele, porque ele vai e te tira. Tipo, ele dá com uma mão e tira com a outra. Assim, né? Como grandes deuses aí do nosso mundo aí.
Só para explicar pro ouvinte, né, que de repente nunca tenha ido no Beto Carreiro, nos parques da Disney, tem, que não tem em outros parques muito isso, se você vê de galera viajando, você vai ver muito isso. Por exemplo, tem obra na fachada de determinado trecho do parque. Aquela telazinha no parque da Disney, aquela telazinha para não fugir escombro, né? Aquela tela que protege, aquela tela é toda pintada como a fachada era originalmente, porque não pode tirar o visitante da magia da visitação, não pode tirar da imersão, mesmo quando em obra. É nesse nível de por isso que ele falou da classe do cara que vai tirar o corpo, né? Que tem que manter as aparências, né? Isso acontece nos parques temáticos da Disney, propriamente dito, que é o foco da paródia em si.
Isso.
Para você ouvinte entender mais ou menos como é que é. Eles realmente têm uma preocupação de manter a imersão do visitante durante a ida dele. Tanto é que tem os personagens, né? Como é que chama? Os caras fantasiados, né? E você vê as crianças, né? Os caras estão imbuídos naquele sentimento de manter a magia. Você é como se você estivesse falando com a Minnie, com o Donald, né? Tira a foto, Mickey, faz carinha, e sabe? Você não vê um Mickey fumando cigarro atrás do balcão, entendeu? É nesse nível de imersão que eu tô falando para vocês. Então, o jogo também, conforme o Gomes falou, ele traz essa coisa para o jogo também.
Isso. E aí você pode misturar. Aí, assim, ele recomenda, se você tiver um grupo pequeno, que você escolha um ou outro. Agora, se você tiver um grupo grande, tipo assim, mais de 6 pessoas, você pode misturar. Você vai ter um grupo, vai ser um meio PVP, né? E um grupo tentando escapar e o outro tentando pegar. E é isso, pra mim, é um diferencial interessante, porque não é uma mecânica muito explorada nos RPGs mais mainstream, assim, de você botar realmente, propositalmente, o grupo um contra o outro.
São essas coisas que fazem o conjunto de regras, né, como um todo, né, tão inovador, a ponto de receber prêmio internacional. Tem como você fazer isso em outros RPGs, mas isso vai muito do mestre, não tem um arcabouço de regra para possibilitar isso já de cara, né? Então é mais uma coisa aí para aguçar você que está nos ouvindo a comprar o Happiest na pré-venda agora, né? Nós estamos falando aí Tá quanto, o Lobo? Deixa eu ver 90. Aqui. Noventinho, mano. Noventinho. Livro, porra, sucesso. Em A5, porra. Show de bola. É comprar e sucesso. Vocês estão com meta já de tiragem, Lobo, para janeiro? Assim, então, ou vocês estão esperando o preâmbulo da pré-venda para poder realmente...
Não, a única coisa que eu estou esperando para mandar para a gráfica é a... Porra, eu sempre esqueço como que se fala a bendita ficha, velho. Ficha catalográfica, é isso, né?
Isso, isso.
A ficha catalográfica que está sendo feita, entendeu? Mas a ideia é imprimir pelo menos uma tiragem de 100 livros.
Aí, pelo menos. Você que está ouvindo o Ossicast agora, você já sabe que você tem que correr para ser um felizardo detentor de Happy Ace na sua estante. Você tem que correr agora para o site da honeymoney.com.br e adquirir freneticamente seu livro, compra 5, né? Um para cada membro da sua família, né? Porque você não vai ter grandes oportunidades de adquirir tão cedo esse livro que a gente está apresentando aqui.
É, porque depois eu vou... Depois que acabar a pré-venda, que se eu não me engano, ela acaba dia 31 de outubro, né? Então, tipo, eu vou colocar ele como fora de estoque. Eu vou lá manualmente, não sair da rua, e colocar fora de estoque. Aí ele só vai voltar lá para janeiro.
Mas você pretende manter a venda do PDF?
Não, o PDF vai continuar. PDF.
Ah, perfeito.
Todos os PDF ficam lá no site ad eterno. Entendeu?
Ele já tá, né? Ele já tá, inclusive, né?
Ele já tá.
O PDF tá. Eu não vi o PDF. O PDF tá. Só pra 25. Galera ficar. Pô, R$25, meu. Dá pra comprar um pra cada um da rua. Manda, compra lá no site da Honey e manda um personalizado com o nome do teu brother, falar isso. Esse é pro Joãozinho, esse é pro Renato, esse é pra Amanda. Manda, compra 25 na promoção, paga 100zão, compra 4, manda pros 3 e fala, a gente vai jogar no sábado. Aprende a regra aí, filha da puta. Então, dá pra comprar pra todo mundo, né? Depois a galera paga uma cerveja e tá tudo certo.
Mais barato que um McDonald's, pô. Mais barato que um McDonald's.
Mais barato que uma ida pro Orlando.
Com certeza.
É que eu só vou tirar ele do site, eu vou pôr ele fora de estoque, porque para não dar problema. É que nem eu falei, eu vou mandar pelo menos 100 cópias. Aí do nada o pessoal começa a querer comprar um negócio e me bate tipo 300 cópias e acho que vai receber em janeiro, tá ligado? Não.
Complica.
Então você que está ouvindo, garanta já o seu no site da Honey Money e adquira o seu The Happiest Apocalypse on Earth, né? Obrigado, Lobo, por me fazer ficar falando imperialês. chamada.
Ninguém vai morrer de falar duas, três palavras em inglês, gente. Ninguém morre. Pelo menos eu acho que não.
Eu estou praticando meu inglês suburbano saigonçalense, né, aqui.
Você vê que tá dando até uma alergia, né? O cara tá falando inglês, eu tô até tossindo já, cara.
Você vê aqui a garganta cria saigonçalense repudiando o idioma imperialista, né? Então, adquira já o seu. Mande um Pix pra gente poder comprar também.
É isso aí, pô. Vamos ajudar um cara aí, pô.
Uma peculiaridade, Lobo, só pra tirar uma dúvida com você sobre esses trâmites do sítio, tá? Se a galera chegar e tiver muita demanda após o fechamento da primeira tiragem, você visa fazer aquele avise-me quando, né, da galera da versão impressa, pra galera, de repente, numa segunda reimpressão, pra galera... porque às vezes pô, o cara que está ouvindo isso daqui vai estar ouvindo ao vivo, tudo bem que só tem nós três aqui, né? Não tem ninguém assistindo ao vivo essa jota, mas quando a gente publicar, né, acredito que até domingo eu publique no feed do podcast.
Errou feio, errou rude.
O cara que ouviu o programa, ele vai falar assim, porra, fui lá no sítio da Honey e, porra, já tinha 100 malucos que compraram antes de mim. pô, eu vou comprar o PDF aqui e vou já ficar ligado já quando que vai sair o próximo, né? Porque às vezes, daqui até janeiro, já tem um interesse maior, né? De repente...
A minha ideia é o quê? Em janeiro, eu vou estar com pelo menos 100 cópias. Não vendeu isso na pré-venda. Não vendeu isso na pré-venda.
O que, que é o isso?
Não vendeu 100 cópias na pré-venda.
Até agora, né? Até agora.
Até agora não vendeu 100 cópias.
Ah, sim, então, tá.
Então vai sobrar pelo menos umas 70.
Sim. Por enquanto, mais. A gente não se vendeu ainda todas as 100 pretendidas, né?
É, entendeu? Então o que acontece? A hora que eu subir no site o restante do Happiest, eu já vou mandar de novo para a gráfica, pelo menos aí umas 300 a 400 cópias. Para ter estoque dele, para não ter dor de cabeça. E a hora que estiver chegando, tipo, perto de 20, 30 cópias que tenha no estoque, eu já mando de novo para a gráfica.
É até uma forma de ser um termômetro também, né, cara? Ver como é que tá, para não ficar com aquele livro de peso de papel, livro de mesa, de cabeceira.
Porque a gente já falou agora, no programa anterior, né? A gente falou da questão da transferência de risco, que é o financiamento coletivo, mas ele traz, conforme o Lobo falou, muita dor de cabeça. O Lobo e o Gonçalves falaram, traz muita dor de cabeça também. A facilidade da transferência do risco também traz alguns aperreios para o produtor independente, né? Que o Lobo preferiu se abster desses aperreios e matar no peito esse risco em benefício da sua sanidade mental, acredito.
Meu, é que nem eu converso bastante com o Diogo, tá ligado? Praticamente todo dia a gente está conversando, né? E eu conversando com ele, eu falei, mano, eu quero correr de financiamento coletivo, eu quero correr. Ano que vem a gente vai ter um monte de coisa para fazer na Rugin, tá ligado? Vai ter evento para ir e tal, que aí eu quero começar a ir para os eventos, tanto aí no Rio de Janeiro, quanto aqui em São Paulo, em outros estados. E eu falei para ele, falei, meu, eu vou bancar do meu bolso, mano. Então, tipo, que nem vai ter um evento para ir, eu vou levar 100 cópias. Só que dependendo do... Eu não consigo bancar do meu bolso todos os livros da Rugin. Então, tipo, que nem teve um evento aí que a gente vai ano que vem, que eu e ele tava, tipo, mano, que jogo a gente vai levar, velho? O que a gente vai fazer? Que porra a gente faz? Qual que é o jogo? E a gente, tipo, pô, tem um monte, tem 37 jogos na Rugin, cara. 37. Lançados tem os Azircala, tem o Strine, só que o Strine não vai sair mais físico, tá? O Strine é só essa vez. Depois acabou, não existe mais, porque o Strine foi uma cagada que eu fiz. A cagada, cabaço de tudo. O único livro que era para sair impresso nos Azircala era os Azircala. Aí eu, acho que foi numa live, perguntaram quais são os livros impressos. Eu falei, o Strine, o Sozinho, os Azircala, não sei o que... Depois eu fui
garotinho.
Aí eu fui pedir pro autor os arquivos dos livros. Falei, não, eu quero os arquivos de impressão. Ele falou, mas não existe arquivo de impressão desse. Eu não imprimi. Aí eu, porra, que
já
que
era. Fiz? Já era.
Aí eu me deu a alma tomei a tarraqueta. Então, tipo, Sozinho contra o Deserto Selvagem não vai ter mais impresso. Strine não vai ter mais impresso. Quem pegou no financiamento coletivo deu sorte. Quem não pegou, paciência, vai ter que se contentar com o PDF, né? Então, tipo, a gente pensando em quais livros levar, pô, você tem todos esses. Aí você tem Sigmata, tem Repito Sinal, tem Defiant, tem o Little Fears, tem o Happiest, tem Ryutama, tem Katana Ra.
Defiance é aquele da Cosmonauta na capa?
Não, esse é o Entity.
Esse é o Entity.
Ah, esse é
o Entity. Esse é solo, RPG solo.
É, o Defiant é o que tem uma demônia na capa. Que é, se eu acho que, não me engano, no site da Rugin tem um que acho que é um anjo na capa, alguma coisa assim.
Pequeno esse livro, pequeno, tranquilinho.
Pequeno.
600 páginas.
Quantas páginas tem?
600 páginas.
600 páginas? Pô, quem escreveu foi quem? O Martin?
Rapaz, é... Eu não sei onde... Rapaz, assim... sei que não é o foco aqui da conversa, mas como eu conheci a Rugen e o Lobo, né? Eu sou um rato de sistema. Eu gosto muito de sistemas diferenciados, assim. E aí, vira e mexe, eu via publicação da Rugen, assim, né? Ah, Sigmata, Zazircala, eu nem sabia pronunciar, muito doido o negócio lá. E aí botaram a gente em contato, aí eu comecei a conversar com ele e tal. E, cara, eu que sou um consumidor desse material, eu não sei de onde esse cara tirou essa galera, tipo, não sei em que buraco RPGístico esse cara achou esse povo. RPG da Polônia, RPG do sei lá, de uma ilha, não, ali, do
o Caribe. O Lobo dos independentes do cenário JPístico mundial, é impressionante.
Rapaz, é um negócio muito doido, é um cara que é japonês, mas que é indiano, mas que tem escreve o um livro em bielorrusso, e o cara pegou RPG, tá doido, bicho.
O último dele foi puxar um independente japonês aí, o Ryutama, né?
É, Ryutama tá indo aí, a tradução tá indo bem, estão quase na metade da tradução.
Mas os caras, você também traduz japonês ou os caras lançaram em inglês?
Lançaram em inglês.
Pô, é menos é mal, né? Porque, pô, japonês é foda.
O Ryutama acontece o quê? O Ryutama ele é um RPG japonês, tá ligado? Aí os caras da Kotodashi? Kotodashi, né? O nome
Kotodama.
Kotodama, alguma coisa lá, que é a empresa do Andy.
A turma do Koto.
O Andy, ele é um americano lá, que falou, puta, adorei o Ryutama. Só que o problema do Andy, cara, não é que ele é americano, é que ele mora no Japão, mano.
Não satisfeito em gostar do Ryutama, ele falou, porra, gostei tanto que eu vou morar aqui nessa caceta.
Eu vou ser o Ryutama em pessoa.
Ryutama aqui em Akibahara, fazendo cosplay de bardo em Akibahara e pedindo dinheiro para tomar um café no Starbucks. Essa é minha vida, esse é meu mundo.
Mano, e para conversar. Mano, o Diogo viu, velho. Para conversar com esse maluco, velho, é um inferno, mano.
É terrível mesmo.
Inferno. Você tem noção? O Inomine, eu demorei 4 anos para fechar o Inomine.
O Inomine que é francês, só para o ouvinte saber.
O francês, o original.
Uhum.
O Inomine original, não aquele que Steve Jackson fez, né? Mano, eu demorei 4 anos por quê? Porque francês é preguiçoso.
É.
Para responder e-mail, eles são preguiçosos. Cara, pra você ter noção, eles lançaram a SRD do sistema do Inomine. Eles lançaram. Tá lá no site deles. Eu vi. Falei, opa, me interessa. Mandei um e-mail, já tem 6 meses. Acho que vai fazer 6 meses esse e-mail. 6 meses ou acho que uns 4 meses.
6 meses, mano.
É, de 4 a 6 meses. Eu não obtive resposta.
E pro ouvinte ficar entendendo. Quando a gente
fala
de mandar e-mail, né? O ouvinte que quem tá ouvindo isso daqui fala assim, ah, pô, e-mail, troço arcaico. Não, filho, balance legal, você tem que usar os meios convencionais de comunicação. Então, tá lá bonitinho, no final do e-mail, Rogério Lobo, Running Money, né, com sítio indexado, ou seja, o cara sabe quem você é, sabe da sua produção, e o cara não responde porque é preguiçoso mesmo, ou tá diletando horrores sobre se vai responder ou não. Então, a gente tá falando de uma comunicação é formal de tratamento de negócio, né? Então, tem os impeditivos de língua e tudo mais, mas tem também a gente, vamos botar assim, na raiz da coisa toda, o próprio preconceito, o preconceito dos originais para com as editoras estrangeiras, né? Tem todo um certame também, biossócio cultural, né, por fora dessa interação de e-mail, né, dessa formalidade do negociar as obras, né, que a gente tem que também parar para analisar também. Isso é importante que você ouvinte tenha noção.
E você ter noção do caso do Ryutama. O Andy, cara, além dele morar no Japão, e vamos dizer assim, o fuso horário não ajuda, porque a hora que eu mando e-mail pro rapaz, o rapaz está dormindo, para eu ficar mais feliz, o cara, se eu não me engano, ele trabalha também como desenvolvedor de software. Então, moral,
ah,
o cara
acabou, não tem vida.
O cara não tem vida. Mano, nesse decorrer de troca de e-mail, tá? Se eu não me engano, acho que o Andy pegou de 2 a 3 vezes Covid.
Porra.
E, mano, cessou. Mano, o cara, tipo, ele mandou um e-mail falando, não, pô, tá, eu peguei Covid, que não sei o que, desculpa, vamos retomar aqui e tal. Eu falei, não, beleza, tá, pô, você tá melhor, você tá bem e tal, tá suave? Não, tô. Vambora. Ali foi troca de e-mail frenética. Do nada, cessou de novo. Aí eu falei...
Pronto, morreu.
Eu falei, porra, e eu mandando e-mail um atrás do outro, e nada. Aí eu falei, ah, mano, eu vou ter que fazer o que eu não quero, velho. Ah, mano, eu vou caçar esse maluco nas redes sociais, velho. E comecei a caçar, velho. Comecei a caçar até a hora que eu achei ele no Facebook, mano. Achei, mandei mensagem pra ele, falei, ô, gente, é o Rogério, da Rug Imune, pá. Mano, você tá bem? Mandei, você tá vivo? Aí, cara... 2 meses depois que eu mandei a mensagem, ele aceitou meu pedido de amizade, aí ele foi me responder e a gente terminou a negociação pelo Facebook. Porque ele me responde mais rápido no Facebook. Eu mando um e-mail e vou no Facebook e falo, Andy, eu te mandei um e-mail, você poderia responder, por favor?
Caralho, meu irmão.
É muito assim.
As agruras da produção independente de JP no Brasil.
É muito no Twitter também acontece isso, cara. É porque o gringo usa muito Twitter, né? Assim, para essa coisa de negócio, não só para ficar se estressando com tretas internéticas. E é a mesma coisa, cara. Você fala, manda um e-mail, ó. Aí você aquele caô, né? Dá uma olhada lá, ver se não caiu na caixa de spam. Você tem essa, assim, pra ser uma cobrança suave, assim. Dá uma olhada na sua caixa de spam lá, que pode estar lá.
É nesse naipe.
Ó, que nem. A gente mandou o contrato pro Andy, tudo bonitinho, para ele analisar. A mesma coisa que a gente fez com o autor do Happiest. Só que o Andy, cara, ele pediu uma cláusula que eu e o Diogo, mano, ria. A gente ria demais, mano.
Eu gosto muito demais. Por favor.
Ele pediu para colocar no contrato, mano, uma cláusula que a gente pode fazer o que a gente quiser com o Ryutama, tá? A gente pode fazer o que quiser. Então, eu tenho liberdade 100% para fazer o que eu quiser com o Ryutama. Só que eu ainda preciso da aprovação do Andy, porque a propriedade intelectual é dele. Então, tipo, se eu quiser fazer um cenário para o Ryutama, eu posso, mas eu tenho que mandar para ele avaliar. Então, a gente tem que fazer em português, em inglês, e mandar o inglês para ele avaliar. Só que se ele não responder em 14 dias, o bagulho é aprovado.
Aprovar automaticamente, ele botou essa causa.
Melhor cliente.
Eu sou o problema, o único problema é que ele ainda não assinou o primeiro contrato. Até ele assinar esse contrato, essa cláusula não tem validade.
Sim,
nenhuma,
não,
né?
Sim. Mas só então, o fato da proposição já denota uma qualidade de caráter assai joia, né?
Total. O cara foi muito gente boa.
Só que o problema é, ele teoricamente não precisa assinar o contrato. Por quê? Porque caso aconteça qualquer coisa do Ryutama, eu tenho uma mensagem dele falando, para mim o acordo está fechado.
Qualquer vara, né, brasileira dá ganho de causa. Então, perdeu o Playboy.
Perdeu o gajinho. Baca gajinho.
Perdeu o gajinho.
E o que acontece? Os contratos da Hugin usam o Foro de São Paulo. Então, perdeu o Playboy.
Mas eu acho que duvido de São Paulo.
A despeito
das peculiaridades jurídicas nacionais, só o fato dele se demonstrar suscetível a essa falta de comunicação condicional por também confiar no trabalho apresentado, né? Porque não é só o cara falar foda-se a minha obra em outra língua, não. É o cara já tinha uma comunicação com você, viu como é que você trata as obras, acompanhou o processo todo da Honey Money em outras obras. Então o cara viu que você tem um cuidado no trazer para o português o que você traz. Então ele falou, pô, esse cara aqui eu posso confiar. E o cara, eu não respondi o cara no e-mail e eu estou atrasando o trabalho do cara. A consideração de falar assim, olha, cara, pelo que eu vi já de você aqui, se eu demorar a responder, eu confio em você. Toco para ti e cruzo para você e você toca para o gol. Então, já demonstra a humildade do cara com a obra dele e a confiança no seu trabalho e do Gomes também. Então, é esse tipo de autor que a gente tem que buscar. A gente, na qualidade que eu já estou me incluindo, como se eu fosse produtor independente de JIP. Eu estou fazendo um joguinho aí, mas não tem nada a ver, não. É parada minha. Aliás, acessem jipbala.blogspot.com para você acompanhar o Bala, a bonecagem aventuresca lúdica adaptável. Meu joguinho genérico para você.
Lúdica adaptável. Gostei do nome.
Todo escrito para o gênero feminino, para chamar mais jogadoras para o hobby. Mas, a despeito disso, o que eu acho interessante é que é esse tipo de cara que a gente tem que buscar para dentro do mercado. São pessoas que realmente querem ver suas obras em outros idiomas, que se importam com o público brasileiro. Né? Diferente de outras obras que o cara fala assim, 25 pau para você, 25 mil libras esterlinas para você ter minha obra, você ainda tem que me pagar royalty de tantos por cento, 20% a mais em cima de obra impressa, tantos por cento em cima, e não dá retorno nenhum para quem faz acontecer a coisa toda.
Sim,
né?
Justamente.
Então, antes, só de tradução, são dois profissionais quando você traduz, né? É tradutor e copydesk, né? Copydesk é revisor de tradução, ou eu entendi errado, o Gomes?
Tem o revisor, né? Que é o revisor da tradução e da questão do português em si, né? Então a gente trabalha com essa.
Sim, esse é o revisor. Eu estou perguntando do copydesk. O copydesk, a função do copydesk é fazer a revisão da tradução ou é outra função?
Não, revisão da tradução mesmo. Não revisão do texto geral, não, revisão da tradução.
Sim. Então eu entendi certo. Então precisa do tradutor e do copydesk que fazer a revisão da obra, da tradução em si. Isso. O revisor é do texto final, da porra toda. Isso. Essas peculiaridades que eu acho interessante, que, por exemplo, alguns relatos que o Lobo deu pra gente no episódio passado, eu falei, não é possível. Eu jamais negociaria uma porra dessa. O nego não vai empurrar na minha bunda assim, não. E eu abaixando, mas, pô, é foda, cara. Porque a querência de você produzir a parada, você se mete numa enrascada aí, conforme o Lobo narrou pra gente aí, entendeu? Então, mas, porra, que bom que tem pessoas igual vamos falar o nome do autor do Rio Tama todo? Andy? É Andy o quê?
Mano.
Pegadinha do malandro, fala o nome todo da criança que eu quero ver. Mas
peraí, eu tô com a conversa dele aqui no Facebook aberta, peraí.
É Andy Kitokowski.
Eita, Kitowski.
Kitowski?
Sei lá, mano, acho que é russa, porra, esse sobrenome dele, polonês, sei lá, mano. O legal do Andy foi o quê, cara? Que eu comecei a conversar com ele pelo Facebook, só que ele tinha mandado um e-mail falando que ele estava com problema de saúde, ele não tinha pegado Covid dessa vez, ele tinha simplesmente caído em depressão, né? E por isso que ele não estava me respondendo. Aí eu falei, não, mano, mas você tá bem, você melhorou, tal. Dei aquela, né, de amigo mesmo, tá ligado? Mas como que você tá, tipo, né?
Aquele acolhimento normal de qualquer ser humano. É. A pessoa que tem empatia pelo seu próximo.
Aí eu conversando com o Diogo, eu falei, mano, eu falei isso pra ele. Ele falou, então, mano, os gringos não tá acostumado com isso, né?
Não, cara, os caras são muito frios lá, mano. No geral. Eles se empolgam muito com essa coisa nossa, assim, do dia a dia, da gente falar, e aí, como é que você tá? Tipo, como assim como eu tô?
Ninguém se importa comigo? A gente já tem um entrave geracional, né? Nós três aqui, da galera da década de 80, a gente já tem uma coisa que a gente vem perdendo, pelo menos nessa última década, que é essa fragilidade masculina. A gente vem perdendo, né? A gente vem trabalhando nessa desconstrução de abraçar o amigo, perguntar se tá bem, sabe? Porra, como é que você tá? Você tá legal? Vamos tomar uma cerveja, bater papo? Tem um pouco que eu não te vejo, né? Como é que tá sua mãe? Como é que tá? Sabe? Essa coisa de, porra, te amo, cara. Porra, você imagina, na década de 90, a gente chegar com um colega nosso de 14 anos, do time de basquete, e falar, porra, cara, te amo. Não existia essa possibilidade. Então, a gente já vem fazendo essa desconstrução, pelo menos na última década, né? E a gente... O latino-americano, a gente já tem uma passionalidade natural, justamente por N razões, principalmente para o brasileiro, né, de integração étnica e tudo mais, não aquela falácia que foi construída no Getúlio Vargas, nada disso, não. Eu estou falando da gente da empatia natural, de se preocupar com o outro, de estar junto, de estar olhando para o lado e tem sabe... A pessoas iguais a você no ambiente suburbano, sertanejos, e tem esse tato, né? essa coisa de estar com o outro, de se preocupar com as pessoas à sua volta. Então, quando a gente externa isso para a galera de regiões como Japão, Europa, né? Estados Unidos, que as pessoas são muito formais, enclausuradas em si mesmo, você conquista as pessoas, é uma conquista natural da empatia, né? do amor do ser humano pelo outro ser humano, né? Na sua forma mais pura.
É, que nem o caso do James Vail. Puta, eu não lembro se foi na época do financiamento do Zazir Kala, mano. Puta, acho que foi. Tava na campanha ainda, eu mandei um e-mail para ele falando: Ô, James, tudo bom? Pô, cara, você esqueceu de me mandar as imagens do Zazir Kala. Tipo, ele mandou todos os arquivos, menos as ilustrações. Puf, o cara sumiu. Todos os perfis da empresa dele sumiram. O cara excluiu tudo.
Caramba.
Aí eu fiquei assim, pá, eu conversando com o Mal, que eu falei, mano, eu acho que esse filho da puta morreu, velho. Aí ele, não, mano, pá, foi, mano. O cara é black metal, o cara não bate bem, mas o cara...
O cara é black metal.
Mas é, o James Vail, ele é black metal.
Você que tá ouvindo, não está vendo, o Lobo está falando isso com uma camiseta do Berremote. Ele está falando que o outro cara é heavy metal doidão com a camisa do Berremote. Você que não está vendo.
Mas eu não conheço o James Vail, ele é realmente black metal.
Eu não conheço o Berremote. Só sei que não é extremo, porque dá para entender o que está escrito. Quanto mais torta é a fonte, mais extrema é a banda. Ah, isso aí foi impresso errado. Foi impresso errado. Foi erro de impressão.
Detalhe, você que está ouvindo, ele apresentou a serigrafia debaixo do nome da camiseta, tá um crucifixo invertido, né? Também conhecido como a Cruz de São Pedro.
É, porque Berremoto é uma banda de black metal também. Mas, né? Então, o James, ele é mesmo true black metal, ele vive. Literalmente black metal, não é que nem eu que gosto de ouvir black metal. Não, ele é black metal, ele segue ali o bagulho fervorosamente, eu acho.
Influência, ele não tem a influência maravilhosa de Molejão na vida dele, eu compreendo.
Não. Vamos juntinho então. Aí, tipo, mano. Que nem eu falei pro Diogo, falei, mano, o James Vail deve ter escrito Zazir Kala fumando orégano, tá ligado? E porra, mano, o cara do nada sumiu, ele desapareceu, excluiu tudo, tal, pá, mano, sumiu. Eu falei, falei pro Malk, falei, caralho, mano, acho que esse cara morreu, velho. Porque o cara não tava bem, ele já tava conversando comigo falando que não tava bem. Aí eu falei, caralho, mano, acho que o James veio e morreu, mano. Cara, eu comecei a caçar a internet inteira atrás desse maluco que eu não consegui achar. Mano, até em obituário eu fui procurar, velho. Pra você ter noção. Aí eu falei, mano, que merda. Por quê? Que se o cara morre, quem fica com os direitos do livro é a esposa dele. Se esse maluco não falou pra esposa dele que ele deu licença pro Brasil, me fudeu, eu não podia lançar o livro. Tinha quebrado minhas pernas. Beleza, mano. Passou, acho que 6 meses. Do nada. Tô olhando, tô arrumando uns arquivos no drive da Rug. Fui lá, apertei F5 do nada. Um monte de imagem, velho. Que assim, eu falei, que porra é essa, velho? Eu acabei de arrumar essa... Eu falei, mano, acabei de arrumar essa porra. Quem que jogou esses caralho dessas imagens aqui? Aí quando eu olho o nome escrito, James Vale. Aí eu falei, filha da puta, tá vivo, velho.
Ô, Glória.
E do nada, mano, apareceu as coisas. Aí que nem, tipo...
Do Neida.
Que nem, acho que foi final do ano passado, ele simplesmente me mandou um e-mail falando, ô Rogério, eu estou escrevendo a segunda edição dos Azirkala, tá?
Porra, aí você me quebra, você não falou pra ele, não? Aí você me quebra, eu nem lancei a primeira, não. Porra. Você mandou a imagem só agora, porra?
Não, aí...
Pegue o batom de sua esposa e me empreste, que eu quero estar bonito quando você me fuder.
Mano, não foi só ele. Não foi só ele. O Chad do Sigmata, ele me deu ali... Cara, foi 2 horas, nem 2 horas e meia de conversa. Pá, fechamos o Sigmata. Eu falei, vai sair uma segunda versão do Sigmata? Ele falou, não. Nos próximos anos, não. Eu estou em outros projetos. Ok. Ano passado, filha da puta anunciou uma edição nova.
Ha! Pegadinha do Malek!
Aí veio o Jason Blair.
Pegadinha do Chad Walker.
Não, o pior foi o Jason Blair do Little Fears. Eu virei pra ele e falei, pá, eu quero Little Fears, Nightmare Edition, né, tal, pá. Não sei o que. Ele falou, não, beleza, tal, pá. Quase um ano de negociação, pá, fechamos. Beleza, começamos a arquitetar como que ia fazer o Little Fears, tal, que tinha que fazer ilustração, tinha que isso, tinha que aquilo, pá, porra toda. Beleza, e eu tô nos grupos do Little Fears gringo, ele também. E eu perguntei, vai sair alguma coisa do Little Fears nova? Ele, não. Falei, você tem certeza? Ele, tenho, não vai sair. Não. Ele falou, não vai sair. Tá bom. Cara, a gente fazendo a porra do financiamento coletivo do Little Fears, mano. O arrombado me anuncia a edição de 20 anos da porra do Little Fears.
Ha! Pegadinha do Malério! Ai, ai, ai!
Falei, não acredito, cara.
Cara, essa vai ser a edição com mais participação do Sérgio Malandro na vinheta de passagem.
Mano, aí eu virei pra ele e falei, ô Jason, você... quer me dar a edição de 20 anos? Eu aceito. Mandei bem assim pra ele. Ele falou, não, lança essa aí e a gente vê depois a de 20 anos. Só que o problema é, ele tá enfrentando problemas pra desenvolver a edição de 20 anos. Era pra ter saído ano passado. Que foi, se não me engano, ano passado fez 20 anos do Little Fears. Era pra sair o ano
Caramba,
passado.
Caramba, 20 anos, é.
20 anos. O Little Fears é o primeiro RPG a usar crianças como personagem.
Sim,
ele
sim,
é o primeiro.
Sim.
Aí o que acontece? Ele tá enfrentando problemas, por quê? Porque ele usava um sistema que ele mesmo criou, chamado Top 3, que é o sistema da pilha de D6 e tal, pá. Só que ele criou um outro sistema chamado Full Deck, que você usa cartas de baralho no lugar dos dados. Então ele tá migrando o Little Fears pro Full Deck.
Só que com uma dificuldade muito maior do que foi, por exemplo, o Tordesilhas, Sabres e Carabelas, primeira edição, que era do Old Dragon, e que é um retroclone do D&D, para o Vanguarda, que é vamos botar assim, que é um hack da quinta edição, eu tô interpretando certo?
É que eu também não manjo tanto assim de Vanguarda quanto eu gostaria.
Eu não sou desenhista de jogo, eu gosto sempre de frisar aqui, eu sou só comumente um idiota com acesso à internet, né? Então, a percepção que eu tive do Vanguarda, e eu achei um hack muito, muito, muito interessante, agrega umas paradas muito interessantes da jogatina da sessão em si, bem divertidos. Eu não adquiri, conforme eu falei no programa passado, só não adquiri porque eu tinha acabado de comprar a primeira edição. Eu falei, não, pô, acabei de comprar, cara, não vou comprar.
Pô, que vacilo, hein?
Eu falei, pô, chegou no correio, eu li, folhei, né, claro que eu não li tudo. Aí eu fui sentar no computador, falar qualquer coisa no Ação Arrepentista de Fascista, aí veio lá o Eclisson Tolentino, né, que é o outro nome do Talude, largou lá no grupo aí, aí saiu agora, vai entrar em financiamento coletivo, segunda edição do Tordesilha. Falei, ah, vai tomar no cu. Pô, fiquei bolado. Falei, porra, agora, segunda edição...
Você fez a mesma coisa que eu comprei o Old Dragon primeira edição, só o livro básico, que eu falei, ah, mano, eu vou ensinar meu filho mais novo a jogar RPG, eu falei, ah, vou pegar um livrinho rápido aqui e tal, fui lá na Amazon, comprei o livro, chegou, não deu uma semana que o livro tava aqui em casa, burou, Old Dragon segunda edição. Aí
eu apoiei o primeira edição, quando era Redbox ainda, né, lá em novembro de 2010. Mas eu não engatei no segunda, não. Porque eu já tinha muita coisa da primeira. Quando eles anunciaram o lançamento da segunda edição, né, quando começou os trâmites de jogo teste, aquela coisa toda, né, de apresentação, aí eu adquiri o que eu não tinha. Porque eu só tenho aquele Back Me, vamos botar assim, que foi financiado, que vai até o quinto nível, lá de 2010. Aí quando lançaram a enciclopédia de regra, vamos botar assim, que tem todos os níveis para todas as classes, aquele que você provavelmente deve ter adquirido, eu já fiquei puto. Eu falei, ah, toma no cu, eu tava esperando o outro de 10 a 15, e eu queria um back me do Old Dragon, pela Redbox, mas a Redbox não fez essa porra. Aí o que acontece? É
só o livro básico mesmo.
Sim, sim. Aí eu tava esperando esse certame aí que não veio nunca. Então eu fiquei só naquele livro de até 5 níveis com ficha do Cthulhu. E aí nessa Black Friday eu fui adquirir Tordesilha, Guia de Armadilha, que é um dos livros mais divertidos que eu já li na minha vida de RPG, o Guia de Armadilha de Old Dragon. E outras coisinhas que eu adquiri. Aí, na sequência, me veio o Tolentino, né? O Eclis Tolentino foi lá na Ação RPG e falou assim, pô, toma aí, Tordesilhas, sabe o caravela, segunda edição. Eu falei, não! Aí quebra, quebra o pai.
O sujeito não... E é foda, cara, você vai ficando velho, vai seu tempo hábil pra ler RPG bem, assim, tipo... Vai caindo, cara, vai caindo. Eu mesmo, tipo, pessoalmente hoje que eu trabalho com isso, né? Eu só leio RPG quando me pagam. Se não me pagar, eu não leio, não, bicho.
Vai pagar quanto? Eu tô. Aí chega eu tô tão mal acostumado que chega um amigo seu, fala assim: porra, Gomes, joguinho aí, vamos final de semana, um joguinho novo aí que eu comprei. Aí eu falei: toma aí pra você ler, não. Não é assim.
Eu vou ver laudo, vou ver a quantidade de laudo. É isso aí, ó. São 100 laudos aí, ó. 500 pau.
Pra você, é 45 pra você... lauda. É. 45 a lauda pelo piso do Sintra. E vamos que vamos.
Pra amigo, a gente faz mais barato, mas de graça não é, não, tá doido? Então, rapaz, eu tava até falando isso, porque eu gosto muito de ler, né? Tanto que escolhi fazer letras e tal. Mas é foda, tipo, você tá lendo o dia todo. Aí você sai aí você vai pegar um livro pra ler, dá até uma coceira, tá ligado? Você, não quero mais ler. Aí eu tô entrando numa onda de ficar ouvindo audiolivro, cara. Audiolivro é sensacional, cara.
O bom do audiolivro é que você dá aquela adiantada, né? Porque tem uns audiolivros, né, que é estilo, os caras fazem estilo Bíblia do Cid Moreira. Então, não sei o que.
Aí é foda, não.
Eu tenho um leitor de PDF no Chrome, que você configura ele, a velocidade de leitura e tudo mais, para você dinamizar para a tua leitura, para a tua velocidade, né, e tudo mais.
Sim, sim.
E é assim que eu tenho consumido, inclusive. No episódio 53, eu até usei esse coisa para ler o Asas da Vizinhança, do Valpassos, né? Como ele tinha muito poucas páginas, era diagramado para celular e tinha muito poucas páginas, eu achei por bem, no programa, ler todo o PDF que o pessoal da Lampião mandou para mim para resenhar. Então, eu achei interessante. E pô, foi um espaço curtinho, de 20 e poucos minutos, você já leu tudo. Então, eu achei interessante ter essa leitura, né, nos mínimos detalhes no vídeo.
Sim.
Mas a maioria desses audiobooks é Cid Moreira. Então, para você, até dependendo do seu dispositivo, você não tem, por exemplo, o iTunes, por exemplo, isso era uma coisa muito doida, você não podia ouvir um podcast em mais velocidade do que um. Mas o audiobook você conseguia, justamente porque tinha essa prática do Cid Moreira audiobook, né?
E no princípio era o verbo...
Quero velocitar!
Cala, tá bem, né?
Velocitar!
Porra, não, né, fera? Vamos dinamizar essa porra aí, século XXI.
Tem tempo pra isso não, bicho.
Tem uma porrada de louça aqui, eu quero escutar a porra do primeiro capítulo todo enquanto tô coisa na louça.
Pô, mas eu não sei se a gente pode divulgar pirataria assim, capitalismo aí,
aqui?
Pode pegar a gente.
Aqui?
Né?
Aqui, porra, Seu Madruga pirateando o planeta. Sabe? Assim,
pirateando o planeta! Pirateando o planeta!
Entra no carro, cala a boca!
Pirateando o planeta! Pirateando o planeta!
Achei uns audiolivros, tipo, inteiros no YouTube, cara.
Sim, tipo, tem.
Coisa boa.
Eu ouvi Iracema toda no YouTube.
Muito
Iracema
bom,
tem toda no YouTube.
Muito bom. Recomendo.
É o bom do YouTube que dá pra botar botar em duas velocidades.
Até dois, né, cara? Tipo o Eminem.
E, cara, eu vou te falar uma parada. Graças à prática do Telegram, né, que já conta com esse recurso desde 2018, já contava com esse recurso, eu comecei a escutar podcast em duas velocidades. Então, você fala assim, porra, duas velocidades é muito, muito maluco. É costume, cara, porque quando você tá no dia a dia, em vários grupos de podcast, você ouve o áudio das pessoas em duas velocidades, você vai pegando um costume. Então, eu fui, ao longo de 2018 todo, quando chegou... 2018 não, minto, 2016. Quando chegou em 2018, eu já estava ouvindo duas velocidades. Aí eu tinha que pausar, né? Caralho, Chico, que porra de maluquice é essa? Você tá ouvindo? Não, eu escuto em duas velocidades.
Cara, você devia chegar ao ponto de ouvir o canal do Boi e entender o que aquele maluco falava, né, cara? Canal do Boi é foda. Aquele maluco do canal do Boi é foda, bicho. Aquele maluco...
Filho do Big Bang.
Circunferência escrotal de você. Era muito bom, cara. Tá doido? Só quem nasceu nos anos 80 vai saber o que é não ter nada pra fazer na vida ao ponto de você ficar vendo o canal do Boi. Porque você não tem nada pra fazer. Você não tem um livro em mão, você não tem um amigo.
Botini! Tá todo mundo
velho. Botini! Isso e canal do Boi e Shoptime.
Shoptime que é o 1406 2.0, né? Botini é o 1406 2.0. Gente, então, considerações finais aí, recadinhos, jabás. Senhor Gomes e senhor Lobo, quem vai primeiro?
Primeiro as mais velho.
Bom, então eu queria me despedir.
Assim, gente, a gente tá aí, né? Finalizamos o o Rappers já está na pré-venda. É, a gente também finalizou agora a tradução do Katana Ra, está indo para revisão. Estamos na metade da tradução do Ryutama e tem outras surpresas aí. Eu acho que tem mais um. Esse aí a gente não vai falar, não. Esse, o terceiro vai ficar para surpresa. E a gente deve estar finalizando até esse ano. A gente deve. Porque assim, o que aconteceu? A gente está aproveitando que está numa fase legal, assim, né, de produção. A gente foi um achado interessante a gente se encontrar, o Lobo, eu e o pessoal que trabalha comigo, o Gabriel e a Stephanie. Que a gente se conheceu num grupo, você já deve ter já ouvido falar, é um grupo de tradução independente chamado Toca do Coruja. Eu comecei lá com o pessoal do Toca, conheci o Gabriel e a Stephanie lá, e a gente foi indo. Já fiz alguns trabalhos com o pessoal da Retropunk também e tal, mas sei lá, a gente foi um encontro de. Eu sou uma pessoa meio idealista, assim, tá ligado? Pra mim não basta só. Seu trabalho é maneiro, mas eu tenho que gostar da pessoa que tá trabalhando comigo, eu tenho que sentir que a pessoa que tá trabalhando comigo também tá curtindo fazer aquilo, porque isso é isso que importa pra mim, tá ligado? Porque, sei lá, a vida é curta demais pra você ficar só nessa da frieza do view metal, tá ligado? Então curtam aí, gente, chega junto, porque é um trabalho que é feito com muito, muito carinho. E é um trabalho que é feito pensando justamente em estourar um pouco essa bolha do mainstream, trazendo outras coisas e futuramente, quem sabe, até fazendo coisas, lançando coisas nacionais. E vamos junto, vamos chegando aí. Valeu, prazer, obrigado aí. Prazer em te conhecer, Chico. Prazerzão mesmo. Valeu, boa noite aí.
Lobo.
Ah, eu não preciso falar mais nada, o cara já falou tudo.
Faço letra.
O cara é chefe da tradução, mano.
Fala, voto com o relator.
Tipo, tá ligado?
Voto com o relator.
É aquela coisa assim, eu só pago, gente. A ideia é essa, eu só pago. O cara põe o barco pra rodar e eu só pago. Essa é a ideia. Só isso. Eu pago.
Então, lembrando você, ouvinte, vou compartilhar aqui a telinha, lembrando pra você que The Happiest Apocalypse on Earth está em pré-venda na sua versão física no site da honeymoney.com.br. Você pode adquirir o seu por míseros R$90, uma bagatela frente a essa estupenda obra devidamente localizada para o português brasileiro pela Honeymoney, pelo senhor Gomes, pelo senhor Lobo e todos os envolvidos na produção de tal. Adquira o seu no sítio da Honeymoney. Você que está nos ouvindo tem o elo para você clicar e adquirir o seu no post do podcast. O saque, né, o serviço de atendimento ao Queloniano, né, se você gostou do conteúdo, você compartilhe nas suas redes sociais, divulgue a mídia independente, né, deixe seu comentário em ossolevaovicio.blogspot.com, mande sua carta para ossolevaovicio@gmail.com. Assine o canal do Telegram e saiba em primeira mão o nosso conteúdo, https://t.me/ossiocast. Faça parte dos seguidores de Queloni no Telegram, né? t.me/quelonianos. Pi pra gente, né? Agora não é Pi, é X pra gente, né? No Twitter, né? O x.com/ossiocast. Nos dê seu coração em instagram.com/ossiocast, curta a página fb.com/ossiocast, demais redes em nosso Jequitibá corrente, porque pé de elo é uma coisa pequena, você tem 2, 3, 4 elos, todos enfileirados. O ossiocast tem um verdadeiro Jequitibá corrente, né? Você vai em linktree.ee/ Chikovski, X-I-K-O-W-I-S-K, e você tem 45 elos para acompanhar tudo que é feito por mim e pelo OssoCast ao redor das redes da internet de meu Deus. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente, use a chave Pix ossolevaovicio@gmail.com e ajude a causa, ou só pague um italiano para a gente. Agradeço a audiência, beijo no Kengo e até a próxima.
Para ser feliz é preciso ver esse mundo azul na imensidão. É fazer das tristezas estrelas a mais e do pranto uma canção. Nós dois, vá!
Pranto uma canção.